Glória a Deus, esse mês nós estamos falando sobre um tema que é uma mudança radical, é a metanoia nas nossas vidas. Nós estivemos falando a semana passada, no domingo da semana passada, recebemos uma grande revelação de importância para a nossa vida cristã transformadora. Metanoia, como eu disse semana passada, significa conversão, se converter, mudar, ter atitudes novas, pensamentos novos. E hoje nós vamos entender um pouco sobre metanoia também, mudança de mente. Nós temos o velho homem para trás. Nós temos que deixar aquela vida mundana para trás, que de vez em quando aparece, de vez em quando ela acorda. E essa semana, esse domingo, nós vamos falar sobre um tema dentro da metanoia. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, cuidado com a sua boquinha, hein? Nós vamos falar sobre parte desse nosso corpo, que é a boca. E nós vamos entender como a boca pode atrapalhar e também como a boca pode abençoar. Então nós vamos entender aqui nessa manhã sobre essa mudança de mente, essa metanoia, que a boca faz parte disso, a boca faz parte de uma mudança de vida. Não é que você não está pecando mais, bebendo, se prostituindo, usando droga, que você pode usar sua boquinha para amaldiçoar, que você pode usar sua boquinha para falar palavras torpes. Não, também faz parte de uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança radical, o fato de você falar coisas boas. A Bíblia diz em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha a importância da boca, já no início de uma conversão. A Bíblia está dizendo em Romanos 10:10 que com o coração se crê. Eu creio, eu confio, eu me entrego, ótimo, beleza. Mas com a boca se confessa. Então uma vida abençoada com o Senhor começa crendo de um coração e confessando com a boca. E como é que anda a nossa boca? Como é que anda os palavreados? Como é que anda as profetizações que saem da nossa boca? O início de uma vida cristã começa confessando Jesus com a boca. Então, a partir do momento que nós confessamos o Senhor com a boca, dali só tem que sair água doce. Não pode mais sair água amarga. Não pode sair mais palavras torpes. No início de uma vida cristã, como eu disse, se crê com o coração, mas se confessa com a boca. Olha a importância que tem logo no início de uma vida cristã. Confessar com a boca. A metanoia é uma mudança no falar. Metanoia também é uma mudança em se expressar com palavras. Metanoia traz uma mudança da maneira que você fala com alguém, da maneira que você fala com Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Por favor. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33. Diz assim: considerem uma árvore boa, dá fruto bom, e a árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Até aqui está fácil de entender. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Olha só como Jesus está trazendo aqui uma base para a gente entender os próximos versículos. Ele está trazendo aqui, ó, considere uma árvore boa, dar fruto bom, e uma árvore ruim, dar fruto ruim. pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Ok? Até aqui? Versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Olha já como ele está trazendo a atenção para aquilo que sai da boca. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Aí ele começa já a trazer aquilo que ele quer chamar a atenção. Um homem bom, versículo 35, tira o seu bom tesouro das coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. A Bíblia está dizendo então que tudo que sai da minha boca pode ser bom ou pode ser mau. Se ela está falando assim, tira do seu bom tesouro uma coisa boa, ou do seu bom tesouro uma coisa mal. Mas tesouro não é algo valioso, Glauco? Sim, tesouro é algo valioso. Mas infelizmente tem gente que tem como valioso coisas más, palavras torpes, tem como valioso. Mas não, a Bíblia está dizendo que a pessoa do tesouro bom traz coisas boas, fala coisas boas. Versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, presta atenção nisso, por favor. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Imagina, essa mesma expressão eu tive, meu Deus, Jesus, quando eu li isso. O homem vai ter que dar conta de toda palavra inútil que tiver saído da sua boca. Presta atenção no que Deus está nos alertando nessa manhã. Se você quer ser uma árvore boa, tem que sair coisa boa da sua boca. Porque se você for uma árvore ruim, coisas ruins da sua boca. E quando ele fala assim, tira do bom tesouro, ele está falando tira do coração. Porque a Bíblia diz que da boca sai o que está cheio, o coração. Então se o que está cheio, o seu coração é de coisas boas, vai sair coisas boas. Mas se tiver coisas ruins, vai sair coisa ruim. E toda palavra torpe, toda palavra que não glorifica a Deus, no dia do juízo vai prestar conta. Versículo 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, árvore frutífera. Algumas árvores maiores, outras menores, mas não existe uma árvore que pode dar dois tipos de frutos. A árvore só pode dar um fruto. Ou é manga ou é limão. Ou é doce ou é azedo. Embora que eu falei ontem para a Lígia que eu estava com vontade de tomar água com gás com limão. Até comentei com as meninas hoje ali. Não sei, eu acho que Deus está mudando meu paladar e glória a Deus por isso. Isso é vontade de tomar água com limão? Estamos chegando lá em Saulão. Ou uma árvore dá um fruto bom ou um fruto ruim. O limão não significa que é um fruto ruim, porque ele tem todos os benefícios. É como uma palavra de direção, uma palavra de repreensão. É uma palavra de um fruto como o limão. É um pouquinho azedo, mas tem algo no limão que me traz benefícios. Tem algo no limão que te traz benefícios. Muitas das vezes a manga, linda, maravilhosa, grande, saborosa, docinha, vai engordar. Não vai ser tão bom. Tem açúcar também. Então muitas das vezes, tipos de palavras que muitas das vezes é até azeda, mas te traz benefícios. Mas existe tipo de palavras más que atrapalham a vida do crente. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos seus lábios é sensatez. Versículo 21, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora preste atenção que o versículo 21 de Provérbios capítulo 18 está dizendo: a língua tem o poder de dar vida e de trazer morte. Quem gosta dela vai comer do seu fruto, ou seja, se você profetizar vida com a sua boca, você vai comer desse fruto. Mas se você profetizar morte da sua boca, vai comer também desse fruto. Porque tudo que planta, então nós temos que plantar coisas boas com a nossa língua, com a nossa boca. Sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, nossos vizinhos, não sei. Mas temos que plantar coisas boas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. O que ele está falando aqui, você tem que fazer coisas que, falar coisas que traz edificação às pessoas, coisas que traz benefício às pessoas, porque você vai transmitir graça, e essa palavra graça é dunamis, poder, que está aqui. Você vai transmitir poder para as pessoas, porque o que sai da sua boca vai tocar as pessoas. É sobre isso, né, João? O que sai da nossa boca vai tocar as pessoas. E como que é que tem tocado as pessoas? Com frutos bons ou com frutos ruins? Precisamos criar uma nova maneira no modo de falar daqui para frente. Precisamos criar uma nova maneira de falar com Deus. De não ser aquelas palavrinhas repetidas. De não ser aquelas palavrinhas que nós já cansamos de falar. Como que é aquela oraçãozinha lá do almoço? Faça bem, faça mal, amém? Alguma coisa assim. Sabe, coisas decoradas. Não, tem que sair palavras de adoração. Temos que ter palavras, expressão de louvor ao Senhor. Nós falamos aqui uns 2 meses atrás sobre o que é louvor a Deus. E a palavra, a nossa boca, traz também louvores ao Senhor. Nós temos que mudar a maneira também com o nosso próximo. Nós temos que mudar a maneira de falar também com as pessoas ao nosso redor, para não feri-las, nem machucá-las. Nós temos que entender que muitas das vezes falamos palavras que machucam as pessoas, e para nós está normal. Para nós, não falei nada demais. Não fiz nada demais. Mas você não sabe como o coração daquela pessoa está? Você não sabe o momento que aquela pessoa está passando? Então, pai, hoje é nosso dia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossa, eu senti esse aleluia Não, eu não senti de desabafo, não. Eu senti, eu vou te abençoar. É hoje. Só vou dar uma dica, tá? Mas hoje, 2 horas da manhã, eu vi o status dos caras aqui da churrascaria colocando as costelas lá. 2 horas da manhã. Na verdade, 2h14, iniciando. E mostrou aquelas 30 costelas. Mas fica tranquilo, tá bem? Se não tô comendo carne, tá cegado, fica em paz. Deixa pra próxima. Falando nisso, e o jejum, como é que tá? E não me responda se você tá fazendo ou não. Mas e aí? Estão firmes no propósito do jejum? Glória a Deus. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar com as pessoas. Porque muitas das vezes para nós, não falei nada demais, mas para a pessoa que recebeu, ela se machuca. Temos que tomar cuidado com isso. Uma metanoia, uma mudança de mente, traz palavras doces na nossa boca. Traz palavras de compreensão, de sabedoria. A Bíblia diz que da boca sai o que está cheio o coração. Eu já falei aqui algumas vezes, quer saber o que tem no seu coração, é só ficar do seu lado o dia todo, ou colocar um gravador para gravar e à noite ouvir. É, dá para saber o que está cheio o seu coração, porque as palavras que saem da sua boca é o que está no seu coração. Abra sua Bíblia comigo novamente, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a palavra, vou repetir, a palavra de quem? Do Senhor, saiu da onde? Da boca dele, veio a mim dizendo, o quê? Antes de eu formá-lo no ventre da tua mãe, antes de nascer, eu separei e te designei profeta às nações. Olha o que sai da boca do Todo-Poderoso. Olha o que sai da boca, olha o que sai da boca do nosso Pai. Eu te formei antes do ventre da tua mãe, te escolhi. Aliás, eu te escolhi antes de formá-lo no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, eu já te separei e te designei profeta às nações. E o que um profeta faz? Qual que é a arma do profeta? É a boca. A boca. É, como ele sempre fala assim, Jeremias, eu formei todo o seu corpo e você vai usar a sua boca como profeta. Eu te formei no ventre da tua mãe, criei pés, criei pernas, criei braços, barriga. Mas você vai usar a boca. A boca, repete comigo, a boca. Versículo 6. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha o que Jeremias está dizendo para ele, Simone. Depois ele ter falado, Jeremias, você vai ser profeta, eu já te separei. Mas ele coloca um empecilho, mas eu não sei falar, mas quem está falando é Deus. Quem formou foi Deus, quem deu a ordem foi Deus, quem mandou foi Deus. Então, não se preocupe. Ele diz, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Versículo 7, presta atenção. O Senhor, porém, disse. O Senhor usou o quê? A boca. Não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá. Deus está falando o quê? Vai usar a boca. Você vai usar a sua boca e vai dar ordens. Olha só, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Deus quer usar todos os nossos membros. Quer usar a nossa perna para chegar até o lugar. Quer usar os nossos braços para alcançar pessoas. Quer usar a nossa mente para criar estratégias. Quer usar todo o nosso corpo. Mas chega lá, se não usar a boca, não valeu de nada. Chegando lá, se Deus não usar a sua boca, se você não abrir a sua boca, não valeu de nada. Olha como é importante a boca, como é importante o que sai da nossa boca. Versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9, estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E é o que eu quero profetizar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nas nossas bocas. Para que nós possamos dizer palavras agradáveis dentro da nossa casa. Palavras agradáveis no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ministério, na nossa igreja, aonde você for na padaria, palavras agradáveis, no mercado, palavras agradáveis, porque Deus, em nome de Jesus, está tocando nas nossas bocas, para que agora a palavra dele saia de nós. Não vai adiantar usar apenas os demais membros do corpo, se ele não usar a boca. Olha a importância da boca. Versículo 10. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e também para edificar e plantar. Ou seja, da sua boca vai sair repreensão. Da sua boca vai sair coisas que vão direcionar as pessoas. Vai destruir as pessoas que estão pecando. Vai destruir os pecados das pessoas. Vai sair da sua boca. Mas vai trazer também edificação. Vai trazer também plantio. Você vai deixar Deus usar a sua boca, querido? Porque infelizmente o diabo pode usar também a nossa boca se a gente não vigiar. Lembra lá quando Jesus perguntou, quem aí estão dizendo que eu sou? Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo. Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. E logo depois ele tomou a repreensão do Senhor, que o Senhor fala que ele tinha que morrer e tal, para que seja liberado o Espírito Santo. E de repente Pedro fala, não, tu não vai morrer. Afasta-se de mim, Satanás. Na mesma hora que Deus está usando, o inimigo usou também Pedro. Será que muitas das vezes nós nos passamos por isso? Será que muitas das vezes nós estamos deixando Deus usar a nossa vida e com palavras que não agradam o Senhor? Com palavras que destroem muitos momentos da nossa vida? Eu vou repetir o que eu já falei aqui agora, quase agora. O início de uma vida cristã começa confessando com a boca. O início de uma vida cristã é usando a boca. Mas tudo bem, você pode não ter começado sua vida bem, o dia bom, mas tem que terminar bom. Porque a Bíblia diz que o final é melhor que o seu início. Nós temos essa oportunidade nessa manhã. De aquilo que a gente não começou bem, terminar bem. Talvez hoje já foi um dia que não foi muito fácil para você com as palavras. Não foi muito fácil talvez você ouvir, ou você já falou coisas que já desagradou alguém ou as pessoas, ou o próprio Deus. Mas não importa como você começou, importa como você vai terminar. Porque Deus está aqui nessa manhã trazendo essa palavra para mim, para você, para nós entendermos que Ele quer usar a nossa boca. Quer usar o que sai do nosso coração. Porque da Bíblia diz que sai o que está cheio, o coração. Portanto, todo aquele que confessar-me diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que confessar Jesus como Salvador, Jesus como Filho de Deus, Ele vai usar a boca lá também, para falar assim, esse daí está tranquilo. A boca é muito importante. Deus não dá a capacidade e autoridade para falar das coisas que aconteceram. Já falei aqui, deu exemplo do limão, deu exemplo aqui da manga. Muitas das vezes o que nós vamos ouvir é um pouco azedo. Muitas das vezes as direções que você vai ouvir é um pouco azedinha, mas traz benefício. Melhor do que aquela coisa doce que não traz nada, que não traz benefício, só engorda. Sim ou não? Três sim. Tem gente que não gosta de limão. A Bíblia diz que nós teríamos poder, né, com a nossa boca. Eu já contei aqui, mas eu creio que nem todo mundo estava aqui no dia que eu contei. Mas um dia na casa de recuperação, nós fomos almoçar e tinha que temperar a salada. E não tinha limão. Tinha um pezinho de limão que a gente já tinha com todos lá. E na hora do almoço eu pedi mais limão para temperar. Como ele chama, Cleiton? O pizzaiolo lá. Lá embaixo, lá, do Claudião, borracheiro. Ficava lá no borracheiro, lá o Claudião. Como? Mais alto. Não deu para ouvir. Que ficava, né? O Telmo. O Telmo estava internado lá. Telmo, pega mais limão lá. Ele falou, pastor, acabei de vir de lá. Não tem mais limão lá. Colhemos todos. Falei, vai lá que tem dois limão lá. Ele falou, porque o senhor está falando, eu vou. E voltou. E cadê o Telmo? E cadê o Telmo? E o Telmo não vinha, o Telmo não vinha. Aí eu fui e olhei de cima da janela, que dava para ver o limão. Tá o Telmo ajoelhado debaixo do pé de limão, com dois limão na mão, chorando e falando assim para mim, pastor, eu acabei de vir aqui, não tinha limão. A palavra tem poder, querido. E ele trouxe limão e a gente temperou aquela salada. E ele subiu chorando, ele nem conseguiu comer naquele momento, ele comeu depois, que ele não acreditou no que ele viu. Mas feliz é quem não viu e creu. Começa a profetizar coisas boas na sua vida, ao invés de coisas ruins. Começa a acreditar nas pessoas, começa a acreditar nos filhos, começa a acreditar nos pais, começa a acreditar no seu profissional, começa a profetizar. Talvez você está aqui e falta alguém da sua família hoje. Falta alguém da sua família estar com você na mesa hoje, mas profetiza que eu creio que vai acontecer. Vou pedir para o louvor subir aqui, por favor. Aleluia. É aqui, filho. Presta muita atenção nisso, por favor. Corta o tecladinho, fi. Por favor. Não, esse aí não. Isso. Presta muita atenção nisso, porque isso vai ser algo poderoso nessa manhã, eu creio. Talvez hoje você tenha que quebrar alguma palavra maldita que você disse em algum momento. Vou repetir. Talvez hoje você tenha que quebrar alguma palavra maldita que você disse. E a minha vontade é que o Espírito Santo ministre ao seu coração exatamente aquele momento que você proferiu palavras que desagradou ao Senhor. Palavras que foi proferida e trouxe maldição. Ninguém está aqui para te apontar, tá? Palavras que foi proferida e você machucou pessoas. Palavras que saiu da sua boca e infelizmente acusou. Machucou, mesmo que você esteja certo, porque no momento ali que você está certo, você quer falar coisas muitas das vezes que vai machucar as pessoas, você não está nem aí, só porque está certo, querido, acabou, perdeu a razão, porque a Bíblia tem nos mostrado e tem nos ensinado que da nossa boca tem que sair palavras de adoração, de amor, ter cuidado com o próximo. Talvez você é essa pessoa que hoje foi ferida por palavras. Talvez você é essa pessoa hoje que te feriram. E você precisa liberar um perdão. E se você é a pessoa que precisa pedir perdão, que você, assim que acabar o culto, pega o seu telefone e faça. Ou em algum momento desse dia. E se você é essa pessoa que tem que perdoar, perdoa. Porque é só 70 vezes 7 por dia que nós temos que perdoar. E a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Então quem é você nessa manhã que proferiu e ninguém está aqui para te acusar? Ninguém está aqui para te apontar. Porque nós estamos aqui entre famílias. E somos uma família. E uma família não está aqui para atrapalhar ninguém, para acusar ninguém. Mas seja você quem for, seja você quem feriu ou você que está ferido, eu quero pedir para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente e nós vamos orar todos juntos. Hoje é dia de iniciar uma nova vida cristã, uma vida de verdade, de falar coisas que agradam ao Senhor. uma vida de preferir. Declarar.